Você não precisa atravessar os mares para levar o Cristo a uma outra pessoa. Você só precisa atravessar a sua preguiça, bater na porta do vizinho, convidar aquela pessoa do seu trabalho, aquele colega de escola, e pregar, sem medo de ser xingado de carola, de beato, de radical. A pessoa vai ficar com raiva de você, mas lá no céu ela vai te abraçar e agradecer. Lá no céu, ela vai se ajoelhar aos seus pés e dizer: meu irmão, muito obrigado, porque você foi ousado. Muito obrigado, porque você passou vergonha por mim, por amor a mim. Muito obrigado, porque você aceitou xingamentos e mau humor. Muito obrigado, porque você não desistiu de mim. Meus irmãos, nós precisamos ser estrelas, estrelas que guiam para Jesus, e custa tão pouco. Você vai dizer assim: padre, mas eu não sei pregar. Não, você não sabe pregar, mas você sabe convidar para rezar o terço. Você não sabe pregar, mas você sabe convidar para ir na missa do domingo. Você não sabe pregar, mas você pode passar um vídeo no WhatsApp, partilhar um link no Facebook, e ir trazendo as pessoas com compromisso mesmo. Não é assim: ah, eu faço de vez em quando. Não, vá vendo aquelas pessoas que estão balançadas, que estão assim mais fáceis de, né, converter. Essas pessoas que você tem que ir atrás e trazê-las para o Cristo, convertê-las para Deus. Na eternidade, elas serão muito agradecidas. Então, meus irmãos, nós precisamos ser missionários. E não somente porque pelo bem dos outros e pela salvação dos outros, também pela nossa salvação. Porque só tem um jeito de você continuar na fé: é você transmitir a fé. Se você crê, mas você não transmite a fé, você não crê de verdade. E a sua fé vai se apagando, a sua fé vai diminuindo, a sua fé vai murchando. A luzinha bruxuleante da sua fé vai perdendo o brilho, e daqui a pouco, aquele pequeno lume, aquela pequena chama, é simplesmente um pavio que fumega. Você não vai manter a sua fé se você não transmitir a fé. E a primeira obrigação de transmitir a fé que você tem é aos seus filhos. A primeira coisa que você então tem que começar a fazer é ter filho, casar, escolher uma mulher de Deus que tenha as virtudes para levar seu filho para o céu, escolher um homem de Deus que tenha as virtudes para levar seus filhos para o céu, e ter filho, e filhos numerosos. Mas, padre, a situação econômica, gente, os missionários deram a vida para levar você para o céu, você não é capaz de deixar de passar férias em Cancún para ter um filho a mais? Você não é capaz de deixar de comprar a última televisão que você queria comprar? Você não é capaz de parar de trocar de carro? Você não é capaz de andar de ônibus? Nós não podemos ter medo. Eu louvo a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que os meus pais não usaram anticoncepcional para me matar. Sim, porque você ouviu bem, o anticoncepcional mata. E eu nasci na mais miserável pobreza. Minha mãe e meu pai moravam numa kitnet. Minha mãe estava amamentando a minha irmã quando ficou grávida de mim. E a pobreza era tal que depois que eu nasci, meu pai pegou minha mãe, minha irmã, essa que faleceu, a Ana, e a mim, colocou dentro do ônibus e levou para a casa do meu avô e disse assim: seu Wilson, cuide da sua filha e dos seus netos, porque eles estão passando fome. Eu vou trabalhar. Quando tiver dinheiro, eu venho buscá-los. E ele veio nos buscar. Meu pai fez isso com lágrimas nos olhos. E eu louvo a Deus que ele me pôs no mundo para passar fome, porque eu prefiro existir. Mas você não quer isso para o seu filho. Você prefere que seu filho não exista, ao invés de que ele nasça e veja a glória de Deus no céu. Eu louvo a Deus que eu tenha passado fome e que meus pais tenham sido loucos de me colocar no mundo. E me permita dizer, sem nenhuma pretensão, eu acho que tem muita gente que louva junto comigo, porque eu não presto, mas eu sei que Deus me usa para levar o bem e para levar a sua palavra na vida de muita gente. Então está todo mundo contente que essa porcaria chamada Paulo Ricardo um dia foi colocado no mundo sem nenhum planejamento. Porque é lindo existir. Sabe por quê? Porque essa vida aqui é só o começo. Tem um céu maravilhoso esperando por nós. Então você não quer ter filho, porque você está no mestrado, você está no seu pós-doutorado, na sua pós-graduação, IPA, Mega, Power, e você quer um salário melhor. Você não quer ter filho, porque agora não. Agora que vai rolar aquela promoção, você não quer ter filho. Que pena que você não tem fé e você só vem à igreja para brincar de católico. Porque fé é outra coisa. Você não acredita no céu. Você só acredita no seu umbigo e no seu egoísmo. Você é igual àqueles magos antes da conversão. Você é somente um macumbeiro. Você vem aqui à igreja para fazer o seu despachozinho, para ver se o seu orixá faz você ganhar na Mega Sena acumulada, para ver se Deus faz um favorzinho para você. É isso que você é. Você é um pagão. Vejam, que os macumbeiros, que o pessoal do candomblé faça isso, é a religião deles, gente. A gente respeita, vamos querer convertê-los, é evidente, mas eles devem ser respeitados. Vamos tentar convertê-los, mas eles devem ser respeitados. Agora, você católico, se queixando de ser católico, transformar a igreja num terreiro de macumba, isso é que não dá. Porque você quer que Deus sirva você. Meus irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Essa é a única finalidade da única vida que você tem. Agora você quer que Deus sirva você. Deus quer te dar o céu. Você não quer o céu. Você quer ficar gordo e feliz aqui na terra. Me desculpe. Mas eu preciso dizer isso para você. Porque eu amo você. Eu sei que tem muita gente com raiva. Enquanto eu vou falando, o sangue vai fervendo, né? O sangue vai fervendo. Aí você vai dizendo assim: é? O senhor diz isso porque você não é casado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu digo isso porque eu sou de uma família que passou fome para me manter, me trazer no mundo. E mesmo que não fosse assim, continuaria dizendo, porque isso é verdade. Porque você sabe que é verdade, você existir é muito bom. Você está feliz que você existe. Você está feliz que sua mãe não usou anticoncepcional para você. Você está feliz que seu pai não fez vasectomia. Você está feliz que a sua mãe não fez ligadura de trompa. Você está feliz que você não foi abortado. Agora, o que eu gostaria que você estivesse feliz é de ir para o céu e, nesse processo, levar os seus filhos juntos. Não ir para o céu sozinho. Mas que pena, você não tem fé. Você não é católico. Mas tem solução. Peça a fé. Peça a fé. Peça a Deus. Peça, mesmo que seja fraquinho o pedido, mas Ele ouve, porque se Deus quer te dar uma coisa, é a fé. Ele quer dar a você a fé. Mas você tem medo de pedir. Então não peça para Deus, peça para ela. Peça para Nossa Senhora, porque da mãe ninguém tem medo. Peça para ela. Ô, minha mãe, eu sou um filho da mãe, eu não sei amar. Eu sou filho da mãe mesmo. E o nome dela é Maria. Sou filho da mãe. Minha mãe, eu não sei amar. Eu não tenho fé direito. Me ajuda. Me ilumina. Manda um raio de luz nessa minha vida. Manda uma pequena estrela que seja. Não precisa ser um sol inteiro. Uma estrelinha que me tire desse caminho que vai para o inferno. Me dá a fé. Peça a fé. Suplique a fé. Você vai receber. Isso é certo. Se o seu pedido for sincero, se o seu pedido for insistente, se o seu pedido for perseverante, você receberá a fé. E a fé nos dará a vida eterna. A fé nos dará o caminho do céu. O que eu estou propondo para você não é uma viagem para Marte com 2/3 de mortos no meio do caminho, como foi a viagem dos primeiros missionários e aventureiros que dilataram a fé e o império. O que eu estou propondo para você é algo mais simples. Que você diga sim à vida, que você queira ser família, que você se preocupe menos com o seu emprego e mais com a educação dos seus filhos, que você dedique tempo aos seus filhos, que você entregue sua vida aos seus filhos, que você não viva para você, mas viva para levar seus filhos para o céu o tempo todo, o dia inteiro, porque essa é a definição de pai, essa é a definição de mãe. Um pai é um homem para os outros, uma mãe é uma mulher para os outros. Vamos ser para os outros, vamos levar nossos filhos para o céu. Então, se você está com raiva da minha homilia hoje, não tem problema, você está perdoado. Você está com raiva, sabe por quê? Porque você sabe que eu peguei você e você se lascou. Você vai ter que mudar de opinião. Você está esperneando agora. Não tem problema, daqui a uma semana você muda. Você vai se dobrar. Porque você não é o coração de pedra que você pensa. Você sabe que a luz brilhou, a estrela brilhou. E como Jesus fez com os magos, Ele pegou você.